E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa. Estamos aqui eu e Diego Brice. E aí, Diegão, tudo certo, rapaz?
Tudo certo. De quem será que a gente vai falar mal hoje?
Cara, hoje tem muita coisa, tanta coisa que eu não sei nem do que a gente vai falar, Diegão. Eu tô até meio perdido aqui, cara.
Então eu já vou começar. Então, hoje a gente vai falar de Liga da Justiça e nossas impressões sobre o filme.
A gente vai falar sobre Batman vs Superman e como o Snyder é um deus do cinema. O que mais?
E Transformers, e como Transformers é a melhor saga já feita na história do cinema, com Michael Bay, que já começa... Cara, Michael Bay deve ser o diretor mais produtivo, assim, de Hollywood, ou seja, de Bollywood, não sei onde ele trabalha ainda. Eu acho que ele tá mais pra Bollywood do que Hollywood, né?
Pode crer, cara. Aquele filme que copia o Matrix lá, né, cara? Como é que chamava aquele filme, cara?
Não sei, cara.
Aquilo foi dirigido pelo Michael Bay, só que ele assinou com pseudônimo, né?
Assinou como Inshallah, sei lá.
Não sei o nome do cara.
Pô, cara, não dá. O Michael Bay é o cara que já começa com 70% do filme filmado, cara.
Já. Ele vai lá, ele fala assim, deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu celular que já tá filmado. Ele abre a biblioteca de coisas gravadas do celular e fala assim, tá, esse filminho aqui que eu fiz nas férias, essa coisinha aqui que eu filmei ontem no jantar.
Tem essas sobras aqui de Pearl Harbor.
Sempre.
Imagina uma versão Pearl Harbor, versão do diretor.
Caraca, velho. Fácil, mas fácil.
Enfim, né, cara? É aquilo, né, cara? Temos um ano aí agora de filmes novos. A gente não fez ainda um resumão do que a gente vai ver esse ano, né?
Não, cara, mas ó, tem muita coisa boa começando aí em 2018. Pra quem tá perdido aí, a gente realmente hoje vai fazer um programa bem livre a respeito do tema. A gente vai falar de filmes novos, vamos fazer... referências a Michael Bay, a Zack Snyder, a Christopher Nolan, a todos os diretores. A gente realmente não sabe o que a gente vai falar, então a gente tá falando o que vier na cabeça. Vamos falar sobre formato físico e formato digital, o que é melhor para ler. Mas diga lá, Diegão, dos filmes desse ano que entra, qual você tá mais, com mais expectativa, cara, com mais vontade de assistir até agora?
Esse ano... Pô, cara, por incrível que pareça, eu tô muito ansioso pra ver Guerra Infinita.
Eu também, cara. Eu não vi o trailer, então pra mim eu não tive spoiler até agora.
Tô bem ansioso mesmo pra ver Guerra Infinita. Esse ano eu já vi o Jumanji. Cara, gostei muito do Jumanji, cara. Muita gente reclamando, falando besteira, mas eu gostei muito, cara. Eu saí feliz do cinema, sabe? Eu saí rindo, assim. Eu me diverti demais, cara. O The Rock, ele é um gênio, cara, pra comédia, sabe? Mas é, assim, filmes que eu quero muito ver esse ano. Além do Guerra Infinita, que com certeza 99% das pessoas que estão escutando querem ver esse filme pra ontem.
Uhum.
Cara, tem esse filme A Forma da Água, que é do Del Toro, que eu tô meio empolgado pra ver. Eu tô bem ansioso pra ver mesmo. O Jogador Número 1 eu tô bem curioso pra ver. Tem um filme chamado Um Lugar Silencioso, que é meio terror aí, que é uma onda que eu gosto muito, que eu tô empolgadíssimo, cara, mas assim... O top mesmo da parada que eu tô mais preocupado do que ansioso pra ver é Os Incríveis, cara. A continuação, que 200 anos aí depois tiveram a audácia de fazer a continuação desse filme que não precisava de continuação.
Ele não precisava, mas você sabe que eu acho que vai ser uma baita continuação legal?
Tomara, eu fico torcendo pra que sim, porque pra mim Os Incríveis é o melhor filme de super-herói já feito, cara. É o melhor filme de super-herói já feito, cara. Não tem. Tu consegue se recordar de um filme de super-herói melhor que Os Incríveis, mais divertido, mais completo que Os Incríveis, cara? Não tem, cara. Entendeu? Logicamente que eu tô desconsiderando os Batman lá do Nolan, porque com ele é filme de super-herói. Já consigo falar isso. Não, concorda que. Eu acho que não é filme de super-herói, não, cara. Tu acha que é?
Cara, é esquisito, né, cara? Porque o Nolan conseguiu dar uma desconstruída no Batman de um jeito, assim, que eu não sei até que ponto é bom, sabe? E até que ponto isso daí foi uma coisa que ajudou a afundar a DC no cinema. Porque a Warner, uma vez que fez um baita de um sucesso, começou a apostar nessa fórmula e querer que todos os super-heróis, né, da coisa fossem assim... Da DC fossem assim, e alguns super-heróis da DC não funcionam assim, né? Então, putz, cara, eu sinceramente, eu fico na dúvida, mas concordo com você, cara. Os Incríveis é um dos meus favoritos. Eu acho o filme que eu mais gosto de super-herói, um dos que eu mais curto, é o Corpo Fechado. E Os Incríveis também é outro que eu acho que é, meu, muito, muito completo.
Corpo Fechado e suas continuações, né?
Sim, sim, sim. O Fragmentado, e vamos ver agora o próximo, como é que fica.
Eu nem sei qual o nome, Splash, sei lá. Como é que é o nome do terceiro que vai vir aí? Eu nem sei, cara.
Cara, eu não sei também. Ele já falou, tal, mas eu não retive a informação, te confesso isso.
Ah, cara, nós somos velhos, não somos youtubers sustentados pelos pais, então... Eu sempre falo isso, né, cara? Qualquer dia eu vou tomar um processo, qualquer dia vai vir alguém na minha casa. É, você quer? Eu trouxe meu pai pra tirar satisfação contigo. Tu tá duvidando que isso vai acontecer um dia?
Eu não falo nada, Diego, porque hoje em dia não duvido de mais nada.
Como uma vez o cara tava discutindo com o outro lá, não sei o quê. Uma discussão dessa de bar, assim. O cara, não, que tu vai ver só, vou ligar aqui, não sei o quê. O cara, pô, vai ligar pra quem? Pra polícia, não sei o quê. Não, vou ligar pro meu pai. Isso é real, verídico, eu vi, nossa. Eu tava, eu presenciei, e isso foi o fim da briga, porque aí todo mundo começou a rir e virou piada.
Menos mal, né, cara? Foi uma solução pacífica.
É, solução não, porque o menino tá puto até hoje e tá muito chateado.
Porque chegou em casa e o pai ainda deu bronca.
É ruim, o pai queria bater nos outros. É uma nova geração, Alexandre, uma nova geração de mimos, gente mimada, cara.
Cara, você vai falar que é uma nova geração, vai ter gente que é fã de Star Trek e vai reclamar de você, velho, falar que você fez bullying.
A referência, né? Nossa, cara, você virou um ano afiado, hein?
Tô afiado, cara, tô afiado.
Enfim, cara, esse ano em relação a filme tem um... Ano passado a gente teve uma expectativa maior, né, sobre as coisas. Esse ano foi bem... O que passou foi bem fraquinho, né? Aí a proporção é expectativa e entrega foi bem, bem sacana. Não teve muita coisa boa. Inclusive
foi invertido, né, cara? Eu acho que o ano passado, em teoria, né, prometia muito. A gente tinha muita coisa chegando. E a hora que os filmes foram sendo entregues, cara, uma decepçãozinha atrás da outra. Você fala assim, meu Deus.
É, cara. Tá difícil. Tá difícil. Agora vamos ver, né? Esse ano, o início do ano, geralmente, o último... Curiosamente, no ano passado, no início do ano, os filmes foram melhores, né, cara? Tiveram filmes melhores, assim, logo nos primeiros 4 meses, assim. E depois foi um festival de cocô na tela, né? Muita
verdade.
Coisa decepcionante. Ano passado, pô, tinha coisa que eu nem esperava que fosse gostar e acabei gostando demais, entendeu? E filmes que não são excelentes, assim, não são filmes, assim... Pô, mas quando tu vai no cinema, cara, é que a gente vê aquela coisa de... Você sai do cinema, você gosta tanto do filme que você fica esperando sair na locadora, que levava 6 meses pra sair na locadora. Lembra disso, Alexandre?
Sim, levava um
seis
tempo,
meses.
Cara. Levava
aí você
um
ia
tempo.
Lá, alugava fita VHS. Lembra disso também, Alexandre? Entrega a idade aí, vamos entregar.
Pô, cara, eu ia de quarta-feira na locadora lá, chamava Mega Mil, perto de casa, porque eles tinham uma promoção... Que de quarta-feira você pegava 5 filmes de catálogo, devolvia só no sábado.
Pô, cara.
E aí, cara, tipo, você ficava aí quarta, quinta, sexta, sábado, o dia inteiro, devolvia à noite. E daí foi na época que começou esse negócio de ter gravador de CD, DVD. Eu não tinha tempo de assistir 5 filmes, porque eu trabalhava pra caramba, só que chegava no sábado. Eu pegava de manhãzinha, cara, copiava os 5 DVDs, ficava a manhã inteira, porque DVD era... De verdade, levava um tempo pra você... Os gravadores tinham uma velocidade super baixa pra você copiar.
Sim, você tinha que ripar, você tinha que fazer um... Tinha uns programas lá que... Cara, gente...
Clone DVD.
Gente, isso é pirataria.
Vob
Edit. O crime já caducou, então, por gentileza, nos perdoe. Quem nunca acessou Pirate Bay, que ative a primeira pedra.
É isso aí.
Mas era uma época difícil, porque a gente não tinha muito acesso às coisas. Então, o DVD, quando você copiava direto, assim, ele ficava com a imagem ruim, travava... Ficava, dava defeito, lembra disso, Alexandre? Aí o que a gente fazia? A gente ia lá e copiava.
Sim.
Só o vídeo com a opção de legenda e áudio que a gente queria. Só, então tu botava o DVD no aparelho.
Não, a primeira coisa você instalava o MDVD, é. Cara, que ele lia e ele dava um bypass no código de leitura do DVD. Então, fosse região 1, região 4, ele acabava com o código regional e tirava as travinhas.
Isso.
De segurança. Ele dava um bypass ali. Aí você usava o clone DVD, jogava no clone DVD, daí você selecionava. Você mandava limpar todas as legendas que não eram português BR e todas as línguas de áudio que não era a língua que você queria. Então eu, em geral, escolhi a língua original ou dublado e matava as outras dublagens e as outras, né, tipo, pra você ter um tamanho menor pra caber nos discos, porque em geral o disco de DVD tinha, sei lá, o que saía de fábrica com o filme tinha 8 GB.
Isso aí.
E os DVDs de gravação tinha 4 GB, então você daí precisava comprimir. Cara, e você tinha que fazer o disco de extras num outro disco.
Não, isso quando você conseguia fazer os extras. Cara, já calhou de eu alugar o DVD, né? Isso, assim, eu tava falando de uma geração anterior a DVD, né? Mas quando eu ia alugar o DVD, o cara ia lá, botava só o filme. Aí eu ficava, não, eu quero o extra também. Ah, vai ter que pagar um outro aluguel. Eu falei, pô, não, eu quero o completo, pô. Eu tô alugando o pacote. Os caras não queriam, cara, alugar o DVD, o disco de extras, cara. Eu passava por isso aqui, mas é Rio de Janeiro, é uma terra sem lei, né? É uma terra onde a lei do mais esperto, né? Então, enfim, faz parte.
Tanto que eles inventaram aquela história do sell-through, né, cara?
Pois é.
Que era os DVD sell-through, que era a versão de DVD pra locadora, que ele vinha limpo de extra, de tudo, tipo, se alugava e vinha só o filme e nada de extra. Que era daí quando depois você achava umas promoções nas lojas americanas. Só, ué, por que que, sei lá, o Batman do novo, Batman Begins tá tão caro quando eu vou na Fenac e na Americanas tem um aqui vendendo por quinzão, vintão. Era isso, cara, porque a versão... Cara, aconteceu isso com, acho que, o Senhor dos Anéis que eu comprei.
O Senhor dos Anéis tinha 37 versões.
Assassinos por Natureza, que é do Oliver Stone, mas é roteiro do Tarantino e tal. Cara, esse aí tem milhares de versões, porque a versão de locadora não vinha com nada, se achava por quinzão na banca de jornal, cara.
E essa época de colecionismo era, pô, a gente tá fazendo uma volta no tempo aí, confusa. Tá tipo a série Dark, cada hora a gente abre uma porta. E...
eu ainda não li, não escuto nosso
estilo. Mas tem Viagem no Tempo, eu não vou te dar spoiler. Você já sabe que tem Viagem no Tempo?
Sei, isso eu sei.
A primeira frase da série é sobre a série, antes de aparecer qualquer imagem, fala lá uma frase do Einstein lá sobre Viagem no Tempo, pô. Então isso não é spoiler.
Não, é spoiler sim.
Então me processa, pô. Manda seu pai e sua mãe vir aqui brigar comigo.
É isso aí, cara.
Eu gosto muito de cinema, né? Eu sou bem vidrado, viciado nessa. Mas isso começou, cara, graças à minha mãe. Porque mesmo com... Eu já contei outras vezes também essa lamentação toda de que, pô, minha família sempre foi muito humilde, assim, muito pobre mesmo, muito fodido de grana. Mas a minha mãe, cara, ela nunca abriu mão de que a gente, assim, tivesse um mínimo de cultura, assim, sabe? Então, minha mãe sempre brigou muito de falar errado. Até hoje ela me chama atenção quando eu falo alguma coisa errada, assim, falo uma palavra, ou até conjugo o verbo gramaticalmente correto, ela me chama atenção. E olha que minha mãe não teve estudo, cara. Minha mãe foi estudar depois de aposentada já.
Uhum.
Entendeu? Mas ela sabia. Assim, bom senso, né, cara? Tá todo mundo falando certo, por que que você vai falar errado? Então... Enfim, não vamos entrar nessa discussão cultural, né? E ela sempre brigou muito com essa coisa de ler. Ela queria sempre que a gente estivesse lendo alguma coisa, mesmo que ela não tivesse dinheiro para comprar os livros, aquela coisa toda. Mas na nossa época tinha coisa de biblioteca. Então era toda semana ela cobrava, ah, já leu o livro? Vai lá, tá demorando muito. É, pega outro livro, se você não tá gostando desse. Tem até você achar seu caminho ali. E em relação a filme, cara. E minha mãe sempre levou, assim... Na época não tinha muita opção de dublagem, então ela sempre fazia questão do áudio original, por quê? Porque tinha que ler. E ela achava isso importante. Ou seja, a preocupação da minha mãe era com leitura. Minha mãe é viciada em cinema também, cara, em filme. Se amarra, ela adora. Então, onde ela trabalhava, no hospital que ela trabalhava, quando ela saía, assim, era fim de semana, quando o plantão dela terminava na sexta, ela já ia na locadora, saía 7 horas da manhã lá, que era o fim do plantão dela, ia direto lá, ficava esperando a locadora abrir, porque já era meio que amigos, assim, entendeu? O pessoal já conhecia ela, e ela já pegava o pacote lá reservado do fim de semana. E eram 3, 4, 5 filmes, entendeu? Isso quando o dinheiro dava, né? Às vezes alugava um só, entendeu? Ou às vezes ficava devendo, sabe? Tinha... Enfim. E, cara, sempre teve essa coisa de ver, cara. Então, pô, você pegar o VHS, você... Alexandre, como é que era quando faltava luz e a fita VHS estava dentro do videocassete?
Cara, velho, que trampo que era isso, cara. Porque dava um desespero. Porque como é que você tira o negócio? Você precisa de energia. Eu lembro, cara, que eu uma vez... A gente tava terminando de ver o filme, acabou a luz e não tinha previsão de voltar. A gente desinstalou o videocassete. Pôs no carro, e levou pra locadora pra devolver a fita, pra pôr o videocassete na tomada lá e ejetar a fita.
Tinha que... E pagava a multa se não rebobinasse, lembra?
Exato, exato.
Caramba, isso era incrível, né, cara?
Cara, tanto que teve até aquele filme, anos e anos depois, teve aquele filme do Jack Black, né? Que era o Be Kind Rewind, né? Rebobine, por favor. Que era uma referência a isso, né?
E a imagem era uma bosta, né? E isso tudo leva àquela discussão, né, Alexandre? O que formato digital traz de bom? O que formato físico traz, né?
Vamos pra lá, vamos entrar nisso daí, porque eu acho que é uma discussão que a gente já tá se propondo a fazer já faz um tempo. E vamos lá, começa, antes de começar a falar sobre isso, já quero convidar quem tá ouvindo a deixar nos comentários aí, você lê quadrinhos, livros e tudo mais, o que você, revista, cara, jornal, como você lê isso? Você prefere o formato físico ou você lê digital? Você lê em tablet, você lê no computador, você dá uma olhada por cima, você lê, sei lá, na televisão? Ou se lê no celular, né? Tem gente que usa celular pra ler. Ou não, cara. Tem que ser um formato físico, tem que ser capa dura, tem que ser jornal de papel. Deixa aí nos comentários, fala aí a opinião de vocês e a gente vai começar a discutir aqui o que, que a gente prefere. Diegão é um adepto viciado do formato digital, que eu saiba, né, Diegão?
Assim, vírgula, né? Pra mim, cara, antes de falar do formato digital em relação a HQ, filme, livro, essas coisas assim, eu tenho que falar em relação ao CD. Porque, como músico, cara, a primeira coisa, tipo, de coleção que eu fiz na vida, que eu me interessei de fazer, não foi por querer ter uma quantidade absurda de materiais. Mas é porque era a única forma de você ter acesso às músicas era tendo o CD ou conhecendo alguém que tinha para poder fazer uma cópia em fita cassete para você. Entendeu? Então, assim, era a necessidade de você juntar ali moeda para poder comprar um CD que, porque você queria ouvir uma música que só tinha naquele CD e ninguém tinha para te emprestar e não tocava na rádio, a Rádio Cidade estava lá avacalhando direto, entendeu? Desde os primórdios. Então, cara, hoje eu tenho uma quantidade de CDs, assim, considerável. Não me recordo quando foi a última vez que eu peguei um CD, abri e botei no Discman. Lembra do Discman, Alexandre?
Com certeza, cara. A gente já falou disso outro dia. Tinha anti-skip de 3 segundos, de 10 segundos, que denotava se você tinha mais grana ou menos grana. Porque o anti-skip, pra quem é mais novo, quando você botava o CD no Discman, o Discman era, né, tipo, que nem a gente usa hoje o celular. Você põe no bolso, põe o foninho e punha lá. Você põe o Discman, cara, que ele tinha o tamanho de um CD, um pouco maior do que um CD. Então, assim, cara... Por isso que começou a ter bermuda com o Chris Bolso gigante, velho. Por conta do Discman. Você punha no bolso da bermuda que já tinha um bolsão.
Tinha que comprar um fone com um fio maior.
Com um fio maior. E era fone aqueles de headset. A maioria ainda era de headset. Né? Aquele menorzinho que tinha tipo uma tiarinha. E aí você ia andando. Só que se você mexesse, cara, o CD pulava. Então eles criaram esse negócio do anti-skip, era tipo um amortecedor do negocinho ali, do Discman. E o anti-skip de 3 segundos, ele meio que fazia um buffer do negócio da música de 3 segundos. Então se a pancadinha fosse de leve, um pulinho de 3 segundos, você nem percebia porque ele continuava o som ali de onde parou e tudo beleza. Só que, cara, as pancadas não eram de 3 segundos. Aí lançaram o anti-skip de 10 segundos, só que daí o Discman que vinha com 10 segundos era muito mais caro. E quando saiu daí o de 20 segundos, caraca, velho. Aí o negócio já tava, era gigantescamente caro, né? Tipo, absurdamente
caro.
Pois
é, cara. Isso era engraçado, né? Como é que, pô, a questão da tecnologia. Mas assim, falando, então... E, cara, ainda tinha essa, você falou da portabilidade, né? Às vezes pra você pegar, cara, pô, você vai sair, você ou comprava uma mochila grandona e botava ali 5 CDs, entendeu? Ou botava um CD só no Discman e ia ser feliz, cara, ouvindo um CD só, sei lá, por quanto tempo, entendeu? Isso na questão da adolescência, quando a gente trabalhava menos, entendeu? Não que a gente deixasse de trabalhar, que hoje em dia não pode trabalhar, né? Enfim, coisas do mundo moderno, não vale a pena ter essa discussão com ninguém.
Não vamos entrar nessa discussão.
Pô, então você tinha que escolher ali o que você ouvia, aquela coisa toda, e você ouviu o CD inteiro, entendeu? E, cara, quando a coisa começou a mudar, que eu lembro que teve o Metallica lá brigando com o Napster, porque Aí, a coisa tava meio difícil, assim, porque estavam tentando trazer o formato digital, porque o CD ele tava num valor absurdo pra todo mundo. Sabe? Era difícil você conseguir comprar, sabe? Eu ficava com pena da minha mãe, coitada, sabe? Que eu queria, e eu já tava aprendendo a tocar na época, e eu queria ouvir as coisas, e, pô, minha mãe não tinha grana pra comprar, sabe? E ficava naquela, pô, juntando. Aí, às vezes ela ia lá, conseguia, tipo assim, cara, e muito caro, que eu digo, era tipo assim, R$15. R$20, assim. Aí pegava.
Verdade,
às vezes
verdade.
Ela conseguia, conseguir guardar R$20 aqui do salário, não vai fazer falta não, compra um CD lá pra você. Aí eu ia comprar um CD do Queen, geralmente era Queen. Entendeu? Que era o que eu queria ouvir na época. Viu? Viu? Viu como eu sou homofóbico, Alexandre? E, pô, cara, eu lembro que minha. Era assim, cara, quando tu comprava um CD, cara, tu chegava em casa que tu abria, era uma. Era um evento, né, cara? Tu passou por isso, né, gente? Até hoje é meio assim, né, cara? Pô, é um evento. Mas quando começou essa coisa do formato digital, cara, pô, e quem tinha internet, pô, lembra a internet de 300 kbps lá, o cara baixava uma música em 7 minutos e era, tipo assim, incrível. Era incrível. Caraca, o cara baixou uma música em 7 minutos. Que absurdo. Como assim, cara? Era os primórdios da Velox, né?
Trailer, cara. Trailer a gente ficava esperando um tempão pra baixar, pra assistir em 240, caraca, né, cara? Resolução de 240. E se passava horas esperando aquilo lá carregar. Eu lembro que a gente ia na hora do almoço pra sala da isso na época da faculdade, já, 90 e pouco. A gente ia pra sala de computador lá da faculdade, ao meio-dia. Aí a gente deixava o trailer carregando. A gente deixava alguém ali vigiando e ia almoçar e tal, não sei o quê. Perto de 2 horas, que era a hora que a gente tinha que voltar pra aula, a gente ia, voltava pra lá pra ver o trailer e ir pra aula. Deixava baixando por 2 horas, cara, um trailer.
Sim. E tinha que ter o Quick Time, lembra disso, cara?
Cacetada. Quick Time, porque os trailers eram todos em move. E era na Apple Trailers que saía a maioria dos trailers.
Ou seja, a maioria a gente não assistia. Porque era difícil, cara. Enfim, tinha que ter um hardware considerável. Eu lembro quando começou o YouTube, computador, pra rodar os vídeos sem travar, tinha que ser um computador com placa de vídeo dedicada. Mais parrudo, né? Enfim. Então, cara, essa coisa do formato digital, ela, quando começou assim, empurrar, teve muita briga, né, cara, na parte musical, né? Porque a realidade, o cara tá te roubando, né? Você vai lá, gasta uma fortuna com a produção do disco, aquela coisa toda. E, pô, o volume de vendas. As vendas, até hoje, eles ficam abatendo a porcentagem lá dos vinis que quebravam, sendo que CD não quebra da mesma forma. Entendeu? Você sabe disso, né?
Sim.
Causas da indústria musical. Entendeu? Até hoje é assim, o cara vai lá, abaixa não sei quantos porcento, ah, porque tem os que quebram, isso aqui a gente desconsidera. Entendeu? O artista já não recebe muito pelos CDs, já nunca recebeu muito pelos CDs, ele recebe mais pelos shows, óbvio, né? Até hoje se é assim.
Uhum.
E, pô, tu tava mexendo, meio que mexendo no bolso do cara. Mas assim, eu fico feliz que 200 anos depois dessa confusão toda ter iniciado, que eu lembro que Metallica foi na MTV lá, ou VMA, não lembro agora, e fizeram uma propaganda lá, tinha até um dos irmãos Reyes lá participando, que vinha o Lars Ulrich do Metallica botando adesivo do Napster em tudo que era dele. Lembra disso? Ah, isso aqui é meu, vou usar também, isso aqui. Lembra disso, cara? Vagamente, cara.
Cara, eu não cheguei a ver. Eu lembro da galera falar disso daí, mas eu não cheguei a ver. Eu tava com muita raiva do Metallica nessa época.
Eu fiquei com raiva do Metallica, enfim, não vamos entrar nela. Musical a gente pode fazer um extra.
De
aí,
novo.
Né?
Fazemos. Podemos mesmo.
E, pô, eu fico feliz, cara, que assim, tantos anos depois a coisa se enquadrou de uma forma justa. Entendeu? E hoje você tem o Spotify, você tem o Deezer e algumas outras opções, né? E por que que, assim, para algumas coisas eu prefiro o formato digital? Por uma questão que a gente não raciocinava muito quando a gente tinha limitação de ter as coisas, que é o espaço. Então, hoje, se eu fosse comprar um CD para cada banda que eu quero ouvir, cara, para cada música que eu preciso ouvir, eu não ia ter... Não ia ter como. E sem contar também a questão da mobilidade em relação à música. Pô, você põe no celular. Antigamente você tinha um iPod, um MP3 player, que você conseguia botar as músicas. O MP3 player ele veio antes até do Spotify, né? Então ainda era meio que pirataria. Sendo que no meu caso eu fazia a coisa mais absurda. Eu comprava o CD original, esperava, eu sabia que dava lá pra download. Mas eu comprava o CD original, chegava em casa e botava aquilo ali pra copiar no computador, convertia e jogava no aparelhinho. Entendeu? E nunca mais ouvi o CD. Então tem CD meu que tá até lacrado, inclusive. Eu tava arrumando ali a coleção, pô, achei os três CDs lá lacrados, eu nunca abri porque foi numa época que começou um esquema assim que você comprava o CD e ganhava a versão digital, entendeu? E cara, pra mim a mobilidade e o espaço é o que define assim, sabe? Porque você pode levar pra qualquer lugar, o preço é um pouco mais justo e você acaba não interferindo tanto na questão, a relação artista versus o prejuízo ali, né? E é aí que eu acho que entra a questão das HQs, cara. Porque eu acho que o futuro vai ser o formato digital, Alexandre. Eu acho que isso não vai demorar, assim, porque uns 10, 12 anos a gente vai ter uma conversa meio diferente em relação a isso.
Será, cara? De verdade, será? Porque o que eu fico pensando, de verdade, assim, independente de preferir o digital, preferir o... Eu, independente disso, de verdade, é... o que eu acho, cara, é que assim como o rádio não morreu com a televisão, o cinema não morreu com a televisão, eu acho que a coisa muda, sabe? Muda a forma da galera se... E eu acho, sinceramente, que essa proliferação de coleções capa dura, essa proliferação de colecionadores de lombada, eu acho que muito é em função do formato digital, cara. A galera, quando... pra ler, aí é que tá. Eu acho que o formato digital... ele substituiu a revista brochura. Ele substituiu a revista de banca. Você entendeu? Se o formato de banca é um formato temporário ali, entendeu? Ele é um formato efêmero que você pega, tipo, que nem jornal, né? Você lê, amanhã ele serve de embalagem para ovo, amanhã ele serve de, né, suporte para cocô de cachorro, né? Então hoje ele é um produto que você compra na banca, no dia seguinte ele já serve para mil usos, né? Para embalar caco de vidro e proteger a mão do lixeiro, enfim. O lance é esse, cara. Eu acho que a revistinha de banca lá era assim, a galera, a grande maioria comprava, lia, depois ficava ali, né? Tipo, tinha gente que punha no revisteiro do banheiro, né? Até a revista rasgar e tudo mais. E o formato digital eu acho que veio substituindo isso, porque, cara, se você só quer o conteúdo, se você só quer a leitura ali, o formato digital é perfeito, cara, porque ele é portátil. Você consegue entuchar ali, cara, 200, 300 títulos, quer dizer, muito mais, mas o que eu tô querendo dizer é que em um dispositivinho super portátil, que seja um tablet ali, né, que tem uns 20 centímetros, pouco mais do que isso, 22 centímetros por 15 ali, é o tamanho de um porta-retrato grandinho, né, médio. Super portátil, você tem, cara, 1000 livros, 1000 HQs ali dentro. Então, beleza. Só que aí vem a parte do físico. E daí o físico já não basta ter capa em papel couché, já não basta ter capa cartão. Ele tem que ter um formato, porque ele tem que ser um objeto, cara. Ele tem que ser um objeto. Ele não pode ser papel efêmero, que você vai ler e jogar fora. Então, na minha cabeça, Diegão, eu acho que sim, você tem razão, daqui 10 anos a conversa vai ser diferente, mas eu não acho que ela vai ser uma conversa falando assim no tempo dos impressos, no tempo do físico. O físico vai passar a ser outra coisa e já tá, eu acho que ele já tá chegando lá, entendeu? Eu acho que ele já tá chegando aonde ele tá, sabe, para onde ele tá rumando. A gente já tá vendo essa coisa das coleções Disney de luxo, que custam caríssimo e que daí tem, sabe, capa dura, material extra, autografado. Vira um objeto, entendeu? Vira um objeto de desejo. É que nem livro da Kozak Naif. Tipo, a galera... É que a Kozak Naif, eu acho que ela errava no conteúdo. Para um público como o Brasil, você vai fazer livro de arte e tal, você vai vender para 2, 3 negros que tem grana pra pagar 350, 400 reais num livro.
350 os baratos, né?
É, não, tô falando dos baratos. Exatamente, os baratos. Que daí o cara vai comprar os livros lá, tal, não sei o que, em geral não vai nem ler. Mas não é?
Em geral não vai nem ler.
É, mas não é verdade?
Essa é a realidade.
É a fala do Yoda, mundo. Mas essa é a realidade do livro objeto. É isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que isso é bom pra incentivar a leitura. E assim, concordo com a sua mãe, a gente tem que se forçar a ler, nem que seja, cara, uma bula de remédio. Exatamente. Por dia. Porque a gente tem que exercitar a leitura, o que quer que seja, cara. A gente tem que ler. óbvio que se você puder ler bons materiais, muito melhor, porque daí você vai não só exercitar a parte linguística da coisa, né? Mas você vai exercitar também o pensamento e tudo mais. Mas é isso, eu acho que o formato digital ele vai substituir, e já está substituindo, a leitura diária, né, de conteúdo, e o livro vai passar a ser essa coisa do livro objeto. Vai ter gente que vai ter o livro objeto para ler também, mas é aquilo que você já falou para mim em off, cara. O livro, um livro grande, capa dura, ele é mais difícil de manusear, dependendo do formato. Aquele formato gigante do Conan, cara.
É lindo, cara.
É maravilhoso, mas tenta ler aquilo ali.
Ah, eu gosto, cara. Mas é o que eu falo. Existem, como é que se diz? Variáveis, né? Por assim dizer. Eu acho que cada caso é um caso. No caso da música, pra mim, ou pra mim, essa coisa do Spotify, do Deezer, pra ter uma ideia, eu tenho assinatura dos dois, cara. Porque tem música que tem num que não tem no outro. Sabe? Então é gostar muito de gastar dinheiro, né, cara? A relação é... Em relação Sim. a filme também, cara. Pô, Netflix, cara. E você tem lá Amazon Prime, você tem HBO Go, você tem não sei o quê. Pô, tá todo mundo migrando, cara. E você não sabe como eu fico feliz de saber que um monte de DVD velho que eu tenho ali, que não tem nenhuma das plataformas de streaming, daqui a pouco eu vou ter em alguma das plataformas, eu não vou precisar mais me preocupar com... Pô, daqui a alguns anos esse DVD não vai funcionar mais. Porque isso também é uma preocupação. Sim. A questão da durabilidade da mídia, entendeu? Em relação a CD e DVD. Em relação a livro, a gente já tem muitos anos de experiência com isso para saber que tipo de material tem durabilidade mais longa e que tipo de material tem durabilidade bem mais curta, né? No caso das revistas em quadrinhos, a gente tá vendo aí os gibis que, pô, cara, tu pega um gibi aí dos anos 50 que, sério, não dá para você ler. É, os caras pagam uma fortuna para ter aquilo ali enquadrado, entendeu? Não é para ler. Até mesmo porque esse material já saiu em outro formato. É a questão Sim. do colecionismo mesmo. Pra mim, cara, assim, em relação à música, tá definido já. Agora, o que eu comecei a mudar na leitura, eu sempre gostei muito de ler, por imposição, porque finalmente tomei um amor por aquilo, sabe? E a questão da durabilidade do material sempre me incomodou, sabe? Sempre me incomodou de pegar os formatinhos lá e ver aquilo ali, aquele papel jornal vai ficando amarelado e vai ficando fedorento e vai ficando feio e vai ficando ruim, sabe, cara? Ou seja, vai sofrendo as ações do tempo, por mais que você conserve aquilo ali da melhor maneira possível com naftalina, plástico e reza, entendeu? Não adianta, entendeu? E isso foi me incomodando. Essa onda dos capa dura, cara, pra mim é... Esses formatos mais deluxe, assim, pra mim ele... Cara, é um presente, cara, porque... Você sabe que aquilo ali vai durar pelo menos até você ficar esclerosado e não lembrar mais do que se trata.
Não, dura até os seus netos estarem adultos, cara. Dura. Talvez meio capenga. Talvez ele esteja meio capenga. Mas eu digo porque, cara, é isso. Talvez descolando página e tal, mas dura. Dura.
Não, sim, mas pra mim, o que eu... A questão da mobilidade me incomoda. Eu não tenho como... Assim, você uhum. fica... Por exemplo, você citou o Conan, o Libertador lá, o... Conquistador, não sei. Que é o que tem dois, né? O formato da Mito lá, que é o gigantão. Cara, você pega aquilo uhum. ali, você vai botar numa mochila e você vai levar aquilo ali pra ler. A caminho do trabalho, ler no trem. Que, assim, no meu, a minha realidade é essa. Eu leio a caminho do trabalho, em horário de almoço, em horário vago no trem, no trabalho eu leio, quando eu tenho alguma janela de tempo, assim, de descanso. Eu paro pra ler.
Isso aí.
Entendeu? No retorno, eu leio no banheiro como 99,9% de todo mundo, entendeu? E você levar uma revista assim para um ambiente com água é crime, né? Todo mundo sabe disso. Então,
sim,
eu
sim.
tenho várias janelas assim de leitura, mas para ler HQ encadernado, essas coisas, HQ, ler a revista em formato físico assim, as oportunidades são poucas, entendeu? Eu tenho um horário reservado para isso diariamente. E o que, que eu mais gosto de ler? Assim, o que me chama atenção em leitura são livros. Eu gosto muito de ler livros mesmo. Entendeu?
Mesmos não, né, Alexandre? Mesmo, né?
Tá é vendo? Mesmo. É no singular.
Se minha mãe tivesse aqui, eu ia entrar na porrada. Enfim. E, cara, quando eu peguei o Kindle a primeira vez, eu, cara, eu tinha uma estante, umas quatro estantes assim, e era livro que não acabava. E eu lia todos, eu comprava, assim, a minha loja, minha rotina era, compra um livro, lê, depois que você termina de ler, você pensa em comprar outro. Que eu acho que Que a Panini não tá deixando a gente fazer isso, né?
Não, ela tá jogando tudo ao mesmo tempo, não dá tempo de você comprar um, já tem mais três pra comprar.
No final eu quero dar dicas de como economizar e ler ao mesmo tempo. A gente faz um exercício disso.
Falemos disso.
E
depois.
O Kindle, cara, ele me salvou, cara. No começo eu fiquei reticente, eu fiquei ali, cara, isso não vai dar certo, isso é uma merda, é um tablet, eu ficava nesse preconceito. Então, um amigo meu insistiu, falou, Diego, assim, vou deixar o meu Kindle com você na época daquele lá de 2007, 2009, acho que foi 2007 que a Amazon fez o primeiro, né? Acho que foi em 2007. Uhum. E era aquele que o teclado era... teclado Core, como é que chama, né? O tecladinho igual dos BlackBerry. E, pô, troço meio sem graça, né? Já parecia um smartphone. Mas, cara, quando eu peguei assim, tive a sensação assim de ver como ele não tinha aquela iluminação, ele não tinha nada, ele parecia que você estava lendo meio que um livro mesmo. Eu pensei, pô, isso pode dar certo. Aí acabou que eu comprei a versão mais recente, né? Que já não tinha aquele teclado, ele já era de outra forma que funcionava, né? Era pela navegação lateral. E, cara, depois daquilo ali, sinceramente, não sinto falta. Assim, eu parei de comprar livro físico. Entendeu? Aí depois, assim, tudo bem que a editora Darkside me sacaneou lançando livro físico em formato capa dura de luxo que fica lindo na estante. É chato isso. Você quer ter um livro físico. Mas, cara, pra mim, o formato digital em relação a livro, ele é muito melhor do que o formato físico, porque você economiza espaço. Porque no final das contas, o que eu fiz? Eu tive uma iniciativa social de começar a dar meus livros, entendeu? Eu não vendi. Eu dei os livros que eu tinha. Eu dei pra minha sobrinha, dei pra outras pessoas que estavam querendo ler, dei alguns até pro Ramon, inclusive, um amigo nosso lá do grupo. Entendeu? Ele gosta e ele é viciado em formato físico, né? Ele é anti-Kindle. Entendeu? Mas, cara, pô, pra mim, cara, em termos de livro, o Kindle dominou. Eu não compro mais livro nenhum físico, inclusive até a Pipoca Nankin lançou um Kona agora. E eu tô muito na balança lá, pô, é um livro. Mas ele tem ilustrações também, então eu não sei o que eu faço, se eu compro ele em formato físico ou digital. Volta e meia acontece esses dilemas assim. Mas pra mim, cara, é o que é.
Cara, eu acho que é meio que por aí, sabe? E eu também, assim como você, Diegão, eu leio na hora do almoço do trampo. Quando eu trabalhava aqui em casa, era um pouco mais fácil, porque aquela história, todo mundo tem um minutinho ou outro que, sabe, você está esperando uma resposta de um cliente, você está esperando resposta de fornecedor, ou o que quer que seja. No trabalho, ao longo de 8 horas de trabalho por dia, você tem um momento ou outro de ócio, né? Que você está aguardando uma resposta do chefe, não sei o que, que não tem muito que você possa fazer. Eu sempre tento adiantar tudo que eu posso em cada minuto, e ultimamente eu não tenho tido nenhum minuto vago no trabalho. Mas um trabalho, quando tá num ritmo normal, você tem sempre alguns minutinhos que você tá ali, que você vai buscar um café e tal. Quando você trabalha em casa, esses minutinhos de ócio, eles podem ser condensados, né? Então você pega, você dá um jeito de programar tudo que você tem para fazer, você faz, e enquanto a galera tá ali pensando no que vai te responder, você senta e vai ver uma série, você senta e vai ler um quadrinho. Então, eu lia mais quando eu trabalhava em casa, cara. Isso, cara, é fato. Porque às vezes eu tava conversando com um fornecedor no Skype, cara, puxava um quadrinho e ficava lendo e trabalhando ao mesmo tempo. Porque você tem uma liberdade maior de conduzir as coisas e, meu, o resultado é o que conta, né? Então, o resultado do trabalho tava bom, ou o fornecedor não sabe o que você tá fazendo do outro lado, entendeu? Você tá trabalhando de pijama ou você tá vestido com terno e gravata. Tanto faz.
Imagina, trabalhar em casa e arrumar, botar uma roupa social.
Não, e você sabe que foi uma dica que me deram, cara, quando eu comecei a trabalhar em casa, do tipo, cara, levante da cama e se arrume como se você fosse trabalhar numa empresa. Faz diferença, ajuda você a colocar a tua cabeça num expediente de trabalho e não misturar, porque às vezes é muito fácil você também misturar demais ambiente casa e trabalho. E aí nessas, cara, você acaba trabalhando de domingo, você trabalha de bermuda e camiseta, né? De chinelo ou de pijama. Mas daí você trabalha de domingo, você trabalha em horários que você não deveria pegar no trabalho, porque você deveria estar descansando. Então, é legal você realmente fazer essa distinção. Mas voltando à discussão que a gente tá tendo, de fato, de livro digital, físico ou o que mais, cara, eu levo uma coisa ou outra de físico que cabe na mochila, e que eu sei que não vai amassar e tudo mais. Então, em geral, eu tenho volume e escapa dura da Eagle Moss ou da Panini, que tem aquele formatinho meio fininho, assim, não muito fino, mas, cara, esse é um formato pra mim ideal pra levar pro trabalho pra ler. Porque cabe na minha mochila, tem uma partinha ali que ela é mais reforçada, então ele não amassa, não dobra, não acontece nada. Então, só que se eu levar uma capa cartão, amassa. Se eu levar uma capa brochura, amassa. E para levar o tablet, eu não tenho costume. Mas assim que eu consegui pegar o costume de levar o tablet e ler digital, cara, mas eu não vou levar livro físico nem ferrando, entendeu? Mas nem ferrando. Porque o tablet ele é mais rígido e tal, ele não vai amassar, ele não vai quebrar, enfim. E no estúdio onde eu trabalho é tranquilo, então o risco de ser assaltado é mínimo. É só realmente o trajeto de ônibus que é o mais perigoso.
Não, peraí. Você veio falar pra mim que é perigoso?
Não. Comparado com o Rio de Janeiro, não posso. Não tenho esse direito, Diego. Me desculpe. Perdão pelo vacilo.
Aqui, se você for comprar pão na padaria, tu já vai colete, AK-47, capacete e isso aí, cara. Preparado para o apocalipse zumbi. Eu acho que se tiver um apocalipse zumbi, estilo The Walking Dead, o Rio de Janeiro sobrevive.
Eu não duvido, cara. Tá todo mundo preparado para
pra guerra.
Pra briga mesmo, pra guerra, cara.
Sim, já sai de casa pronto. Mas, cara, assim, o tablet, em relação ao tablet pra leitura, eu não gosto muito, cara. Ele não é feito, sei lá, eu não acho ele feito pra isso, eu acho ele meio cansativo. E outra coisa, o Kindle, ele tem uma coisa, pô, parece até que a gente tá ganhando pra falar isso, né? E não é verdade, quem dera, né?
Cara,
se a Amazon tivesse dado
apesar do Sobrecapa ter parceria com a Amazon, eles não dão nenhum dinheirinho pra gente por falar bem do Kindle ou por falar bem da Amazon. O que interessa pra ele é que a gente divulgue link de venda. Aliás, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não deixe de conferir o link do Sobrecapa aí nos comentários do vídeo. E no...
Compra um Kindle
pela Amazon, pelo Sobrecapa. Valeu.
Aí vai ajudar.
Ajuda bastante. Aí sim ajuda bastante. Aí a gente ganha uma porcentagem.
É. Poxa, cara, o Kindle, ele não te distrai assim com coisa. Um tablet, ele tem várias funções. Ele é como se fosse um smartphone. Então, se você tem um tablet que ele tá acessando a internet ali, então vai aparecer o pop-up lá de como alguém te marcou no Facebook, WhatsApp, essas coisas assim. O Kindle não, ele só serve para aquilo ali especificamente. Ele tem até os navegadores dele, o navegador dele lá, mas, cara, é inviável ficar usando aquilo ali pra navegar na internet se você tá com o smartphone. Eu acho que é uma opção que colocaram só para dizer que tem. Entendeu? E o acesso dele à loja da Amazon, à loja Kindle da Amazon, né? Só isso. E então ele não te distrai. O tablet não, ele tem essa coisa de meio que desviar a sua atenção, né, cara?
Sim.
E por isso que eu não. Mas assim, pra ler livros de música, estudar livros de teoria musical, eu prefiro o livro físico ainda, pra fazer as anotações, sabe? Às vezes é um absurdo, mas às vezes eu gasto uma fortuna pra comprar um livro de estudo musical porque eu rabisco o livro, entendeu? Coisa de estudante mesmo. E é chato, cara. E o Kindle, ele tem até uma opção lá de você botar as observações assim, mas não é a mesma coisa, né, Alexandre?
Não.
Umas coisinhas assim. E o tamanho do Kindle também não favorece pra você ler determinados tipos de livros, tipo HQ. A HQ, ela tem que ser lida num formato que seja semelhante ao tamanho da própria HQ, então. Um tablet de 9 polegadas aí, por baixo, pra você ter uma experiência satisfatória, né? E não é barato, né, cara?
Não é barato. O problema é esse, não é barato.
É, e o formato da HQ, ela não é feito pra você. Por isso que eu defendo, entrando no campo agora, saindo dos livros. Os livros, no formato digital, cara, pra mim é perfeito, é o que vai ser daqui pra frente, e ótimo. Entendeu? Eu economizo espaço, eu desaguei minhas estantes, agora eu tô comprando o dobro de encadernado. Entendeu? Só que a HQ, cara, é um formato, cara, que quando você joga aquilo aí pro formato digital, pra um tablet assim da vida, cara, não é uma leitura muito agradável.
Sério mesmo?
Não é. Eu não acho, cara. Eu não acho uma leitura nada agradável, pra ser sincero. Sabe, eu gosto, assim, não é por ter a HQ física na mão, é por... Pelo visual, pela maneira como você enche... Sei lá, cara, é meio complicado citar isso. Mas, assim, é meio até paradoxal, né? Eu falando isso porque eu tava defendendo até agora há pouco o digital, e agora eu tô dizendo que pra esse... Assim, é aquela coisa da exceção. Pra esse tipo de formato, pra revista em quadrinhos, coisas que tenham figuras, assim, desenhos, eu acho que um formato digital, né, não é válido, pelo menos até o momento. Eu acho que assim como aconteceu com música, que conforme foi passando o tempo, eles foram vendo que, como estava todo mundo ouvindo o formato digital, e o formato digital, a qualidade é diferente, eles foram se adequando o tipo de gravação ao formato. Ou seja, a gravação, ela, hoje em dia, ela acontece mais certas frequências, que antigamente eles não pensavam muito nisso, já pensando no sistema de som que a pessoa tinha em casa.
Uhum.
Então eles fazem uma mixagem um pouco diferenciada pro formato digital já, para não ter o impacto na qualidade, entendeu? E tem algumas HQs que eles já estão meio que preparando pro formato digital já. É, um exemplo disso é aquela Injustice, não sei se você tem visto, mas o formato digital dela, ela é super confortável de ler, mas ela foi feita para aquele formato, não parece que você está lendo uma revista em quadrinho padrão, entendeu? Então, se eles começarem a pensar na HQ como formato digital definitivamente, aí tudo bem, aí não tem jeito. Ou fazer os dois, entendeu? Não precisa... Enfim, agora, enquanto for dessa forma, a coisa é pensada pro papel, aí, meu amigo, assim, tem que ler no papel mesmo.
Eu acho, cara, sinceramente, essa questão que você falou do formato, eu não peguei a Injustice pra ler, eu tenho ela aqui, mas confesso que foi uma das que eu comprei e deixei fechada, e ela tá na fila. Infelizmente, cara, eu tenho pilhas de coisas que estão pra ler, mas eu não dou conta porque falta tempo. Então eu não conferi essa questão da diferença entre o formato digital da Injustice e o formato de papel. Mas eu tenho essa, cara, eu gosto de ler no papel. Só que é bem o que você falou. Você pega, por exemplo, a Maiores Super-Heróis do Mundo, cara. Ele é grande, ele é pesado. E eu curto ler também, além do trabalho, não cabe na mochila. E além de ler no trabalho, eu leio às vezes na cama, a hora que eu chego à noite. E, cara, você tá deitado, você erguer pra cima, assim, um volume pesado. Quando aquilo escorrega e cai na tua cara, além de detonar o negócio, detona o teu rosto, entendeu? Então, assim, tem coisa. Só que aquela história, um formato desse, com a arte do Alex Ross, no digital perde muito também, né? Então é isso que você falou, Diego. Eu acho que, assim, é bacana porque tá rolando uma mudança, de fato. É, não conferi o Injustice, mas confio em você. E quando a coisa é feita pro digital e é confortável de ler em digital, pô, deve ser animal, deve ser muito bom. Mas,
não, na verdade, quebra um pouco.
Você acha que quebra um pouco?
A realidade, cara, é que nós queremos ler boas histórias, né? Mas, sei lá, parece que perde um pouco. Não sei, cara, em relação a aqui eu tô meio
resistente ainda.
Tô preconceituoso com o formato digital. Eu gosto, cara. E baseado nisso, cara, a gente podia dar umas dicas aí pra quem não aguenta mais comprar e não consegue ler, né?
Manda lá.
Primeiro de tudo, leia. Comprou, lê. Não bota na fila de leitura. Isso é uma ótima forma de economizar também.
Pô, obrigado pela porrada, hein?
Não, isso vale pra mim também, cara. Eu tô com uma pilha de 112 livros aqui no livro. Pra quem tá falando, né, cara?
Pois é, cara. Pois é.
112 precisamente. Eu anoto tudo. Eu trabalho com isso, cara. Então tem planilha Excel pra tudo. Cara, assim, compra e lê de imediato, assim, o mais rápido que você puder. E, pô, pra quem tá querendo economizar, cara, cria um sistema, tipo assim. Só vou comprar pra cada HQ lido, eu tenho direito a comprar uma nova.
Boa, boa. É uma boa dica. Eu gosto disso.
Entendeu? É um bom sistema. E, pô, mantenha só o material na estante que você gosta de verdade, cara. Até em relação a espaço também. Se você comprar uma coisa ali ou não gostou, vai ficar mantendo porque, pra ter volume, cara, isso no futuro isso vai te ferrar.
Verdade.
Porque hoje, quando você tem uma estante só e vai com espaço vazio, parece que o espaço vazio na estante ele vai deixando a gente doente, né? Ai, meu Deus, tá faltando coisa, tem que botar alguma coisa aqui pra preencher, que não sei o quê. Isso tudo graças a Salvati, que fez a lombada, que lançou ela fora de ordem cronológica, né? Então você nunca montava a lombada com menos de 20 edições. Então você só montava a lombada completa de fato quando chegava na 60, né? E, pô, você ficava na expectativa de ver a lombada na estante toda montada bonitinha, né?
Que tática sacana, né, velho?
Graças a Salvati que hoje a gente tem esse formato do Lux todinho, né? Graças assim, porque eles deram. Eles botaram o pé na porta e falaram, a gente vai fazer, que doa quem doer.
Sim.
Entendeu? Então hoje a Panini tá se coçando aí, a Panini deve tá botando mais livro no mercado que a Salvati, cara. Não é possível. Não aguento mais, cara. Toda semana tem pré-venda. Eu fico doente já com isso. Pô, eu não tenho dinheiro pra isso tudo não, cara.
Boa.
Mas aí entra uma outra dica. Nós vemos uma geração que as coisas esgotavam rápido e nunca mais viam a luz do dia, né? Quem tinha, ia lá com mercenário, como mercenário livre, vender as coisas a preços absurdos depois de esgotar.
Sim.
Cara, Hoje em dia nada mais vai esgotar. Por mais que você espere alguns meses, ele vai ser relançado eventualmente. Então se você está pagando aí fortunas em materiais aí que esgotados teoricamente, sinto muito, cara.
É burro. Segura a onda, né? Aliás, aproveitar só um parêntese, cara. Eu quero fazer um agradecimento ao Fausto, que ele ficou sabendo que a Luva Negra estava esgotada aqui no Brasil. E aí ele mandou para mim o Batman, a Luva Negra. Ainda não chegou, tá em trânsito, mas ele me mandou a foto e eu tô felizão, assim, que ele mora no Canadá, né? E ele comprou por lá e tá me mandando. E assim que chegar, obviamente, vai ter unboxing no canal e tudo mais, mas é isso aí, cara. Não paguem caro em revista esgotada, galera. Isso daí não faz diferença. Tem no exterior, se você não lê em inglês, espera que a Panini vai relançar em algum momento. Talvez demore um pouco, mas... tenha paciência.
Tem coisa que é mais difícil de relançar, né? Coisas assim mais outside, mais tipo... Livros da Magia, Orquídea Negra, são coisas assim que infelizmente, cara, dificilmente a Panini vai relançar. Um Batman Preto e Branco é meio complicado também, né? Não sei porquê, entendeu? Vai, assim, não dá... É muito difícil a gente tentar entender o lado comercial da coisa, né? Ah, por que o cara não relança isso? Eles têm os motivos dele. Às vezes a relação custo-benefício pra eles não é válida. E o Levi já falou isso em várias entrevistas aí, realmente é complicado. O que tá complicado são os preços, né, cara? Porque eles já estão botando o preço de tabela, considerando 40% de desconto que a Amazon vai dar no futuro, né? E isso tá tornando a coisa inviável de você adquirir. Pra você ter uma ideia, cara, eu fechei a Liga da Justiça 952, inclusive a Guerra de Darkseid, e pelos meus cálculos eu paguei metade do preço comprando os gringos do que eu pagaria comprando os nacionais, né? É um formato, o formato gringo é um formato que eu não gosto muito por causa da contracapa, eu não gosto daquela capa que você tem que tirar quando vai ler. Eu acho que
a sobrecapa, meu amigo, é a melhor coisa da revista.
Ah, eu não gosto não.
Tá falando mal da gente, velho. Olha só, eu não deixa não.
Contracapa não, é sobrecapa. Não, eu, no caso da Liga eu não gosto porque os livros da Liga eles são preto, meio camurça, sei lá. É um negócio que pega muita poeira, cara. E rasga essa porcaria, tu tira dali, quando tu põe, quando tu vê lá, sempre tem aquela pontinha, aquele cortezinho milimétrico, assim, que você só vê com lupa, mas que incomoda quem coleciona, né?
É, sei lá, eu não vou falar nada, porque eu sou fã de sobrecapa, ela tá ali justamente pra proteger a capa principal, ela tem uma arte que se você for cuidadoso, você tira aquela sobrecapa ali, escaneia, manda imprimir outra depois.
É verdade,
ela tá ali pra proteger, cara. Justamente pra rasgar, ela tá ali pra... É que, puta, o colecionador é foda, né, cara? A gente, e eu sou colecionador, tô falando isso porque eu sou assim. Você pega e lança um bagulho. Daí você pega e fala assim, tá, eu vou pôr um papel, eu vou embalar num papel pra proteger. Daí os caras pensam assim, tá, mas eu não vou pôr um papel pardo, né? Vamos pôr um desenhinho aqui, a revista do Superman, ah, beleza, vamos pôr uma arte do Superman aqui nesse papel pardo. Aí o cara abre, ele tem que tirar aquele papel de presente, tem que jogar fora. Não, mas ele quer guardar a porra do papel de presente que veio a revista embalada. E é isso, né, cara? Tipo, a sobrecapa, ela é um papel pra proteger a capa.
É bonito pra caramba, é.
Não,
genial,
e os caras
mas...
mandam bem, né, cara? Eles atiçam e aguçam a... Essa, o lado verme do colecionador, né, cara?
É, não sei se tu já viu, mas a Dark Side War, a Guerra do Dark Side lá, o Omnibus, como é que se fala?
Omnibus.
O ônibus. Da Dark Side War, cara, a contracapa é super, a sobrecapa, né, muito maneira, cara, muito maneiro. Esse formato, ele é até um pouco maior, assim, esse ônibus, de fato. E, cara, é legal, cara. É uma qualidade melhor, assim. Mas, pô, pra ler ele é meio, sei lá, não é muito prático. Você tem que tirar, aí você tem que ter onde colocar. E quando você tem muita coisa, ter onde colocar uma sobrecapa é meio difícil, né?
É, porque daí você tem que ter uma pastinha pra guardar, tirar e guardar numa pastinha.
Sim.
Sei lá.
Ou então, cada vez que você for ler, você pega, tira a sobrecapa, guarda, ler, depois você para de ler, bota sobre a capa no livro de novo, e é nessa que vai estragando, né?
Sim, exatamente.
Porque... é isso que me preocupa.
Não, e o que preocupa a maioria dos colecionadores, né, cara? Mas é...
E você tá falando aí do formato inglês, cara, pô, no início ele é meio estranho, né, cara? Sempre usam palavras que você não conhece. Mas com o tempo assim você vai se adaptando, cara. Então, se você tem uma noção mínima de inglês, você acaba... É até bom pra você aprender, cara. É um ótimo exercício, assim, pra aprender uma coisa.
Pra quem tá aprendendo e já sabe um pouquinho de inglês, eu recomendo também, Guilherme. Eu acho que é legal pegar material original, porque...
Ah, sim.
Porque é isso que você falou, você exercita a outra língua, você vai aprendendo... outros termos, é legal sim.
É, e você vai ter acesso a material que não saiu no Brasil e talvez nem saia, né, cara? Tipo, nós temos uma fase aí do Demolidor, que é Visions Quest, se eu não me engano. É, isso mesmo. Que é uma fase da Echo que deveria estar inclusa num desses... Nem que fosse um spin-off, assim. Que é uma série que eles chamam de standalone, né?
Uhum.
Que é... E, pô, ela deveria estar nesse encadernado Demolidor Deluxe aí. Ou, pelo menos... fazer um encadernadozinho, capa cartão, só pra ter aquilo ali, cara. E aquilo nunca saiu no Brasil, não foi publicado no Brasil, é uma história muito maneira, cara, com desenhos excelentes, sabe? E, pô, o roteiro é ótimo, os desenhos são ótimos, sabe? É uma... E não vai sair no Brasil. Mas aí, pô, tu lê inglês, aí tu vai lá e compra um importado por um precinho, camarada, entendeu? E tá chegando nesse nível, cara, que as coisas, você importar as coisas, tá saindo mais barato do que comprar aqui, entendeu? Pelo preço de capa. Tá... Foi o que eu te falei, cara. Pelos cálculos que eu fiz, eu economizei meio que 50%. Entendeu? Comprando Copa Anime, porque eles já estão lançando as coisas considerando descontos de 40% na Amazon. E volta e meia a gente sabe que vem aquelas leis aí dizendo que o cara não pode vender por menos de 20% do preço de capa. Aí a pergunta que eu faço é, se um dia essa lei pegar, será que eles vão reduzir o preço do material?
Vão nada, cara. Vão nada. A bosta é essa. Que não vão... Não vão, não vão, não vão reduzir.
Então é isso aí, se você quer economizar, leia o material, mantenha o que você gosta, entendeu? Se você comprou uma coisa que você leu, não gostou, odiou, vende, cara. Não fica se apegando ao material físico não, porque lá no futuro isso vai te prejudicar, cara. Isso é espaço que ocupa, sabe? E, cara, é muito triste você comprar uma HQ nova, chegar em casa e não ter um espacinho na estante pra colocar. Aí você tem que começar a planejar de comprar uma nova estante ou colocar uma nova prateleira. E, cara, pra quem mora em apartamentos e é casado, sinto muito.
Você imagina quando tiver filhos? Quem pensa em filhos, eu não sei se o Diego é partidário de ter filhos ou não, mas é isso, né, cara? Tudo vai tomando espaço, então quanto maior a coleção, mais espaço você tem que ter, e daí você vai mudando o projeto de vida, e aí criança toma mais espaço. Então, é, o formato digital facilita em muita coisa.
Facilita pros livros, então troca os livros pelo formato digital aos pouquinhos, no final dos contos, e compra, cara, compra os livros, sabe, não precisa piratear não. A gente fala formato digital, parece que a gente tá falando tipo assim, ah, tô baixando tudo. Pô, pelo contrário, cara, eu tenho lá o Kindle Unlimited assinado, eu vou até cancelar porque eu não gosto muito do material que tem disponível, mas eu tô sempre comprando os formatos digitais, cara. Sabe, você no outro dia anunciou, fez um review de um livro lá no Sobre a Capa, do Ishiguro lá, do
Sim.
Nome é Agora Jamais.
Uhum.
Pô, eu fui correr na mesma hora, eu fui correr com aquilo ali e comprei o digital.
Pois é, cara.
Porque eu tava querendo ler um tempão. E, pô, cara, por mais que às vezes é chato você pagar, tipo assim, pô, tô pagando R$20 num negócio digital. Mas, pô, cara, é como se você estivesse comprando um livro também.
Exato.
E tem uma vantagem, cara. As revisões você recebe. Se sair uma nova edição, sair, sei lá. Às vezes vem erro de revisão, né? Palavras erradas, algumas
sim,
coisas assim.
Sim.
E, pô, eles sempre disponibilizam a versão atualizada pra você ter acesso. Então isso é uma vantagem também, não precisa de você... Tipo assim, o Game of Thrones, a Dança dos Dragões, saiu faltando um capítulo.
Foi. Eu trabalhava na Leia nessa época, foi um negócio tenso por lá.
Então, tu imagina, cara, no formato digital como é que foi feito isso? Atualizou a versão só, né?
Sim, sim.
Melhor do que fazer o recall. Então tem coisas assim que, em relação a livros, eu acho que o formato digital tem que dominar mesmo. Para de gastar papel, salva o planeta.
Tá
e
certo.
Deixa o papel pra imprimir HQ, pô.
Cara, eu vou deixar a opinião do Diego ressoar aí com vocês, porque eu realmente não tenho opinião formada. Por não ter entrado de cabeça na leitura de formato digital, eu não tenho opinião formada, porque eu concordo que sim, a gente precisa... diminuir o consumo de papel. Eu acho que tem a questão do espaço, eu concordo com todos os argumentos do Diego, mas como eu não sou um leitor de formato digital, eu não posso dizer que, né, seria hipócrita da minha parte defender o formato digital, sendo que eu mesmo não leio em formato digital. Então o que eu digo para vocês é assim, deixo hoje a opinião do Diego como a opinião do canal aí, porque eu ainda preciso pensar um pouco mais para ter a minha opinião. Diego, acho que eu vou prestar atenção no que você tá falando.
Do que, cara?
Disso daí, do formato digital, e vou pensar a respeito.
Em relação a livros, se alguém quiser mandar os e-books aí, pô, vai ser uma alegria danada. Prometo ler tudo em uma semana. Entendeu? Prometo não dormir. Será, cara? Os livros pra mim é formato digital, é o que há. Infelizmente, eu fico muito triste porque a Darkseid faz uns livros tão legais, que fica tão bonitinho. Putz, né? As capa dura, a Darkseid tá arrebentando, cara. O livro capa dura, arrebentando mesmo, cara. Mas, enfim. Pelo menos eles têm as HQs também, que tá seguindo o mesmo padrão de qualidade. A HQ, enquanto puder, vai ser físico.
Boa, boa. Então é o que eu falei, eu não vou falar mais nada a respeito do assunto. Então, se você acompanhou a gente até aqui, a gente agradece. Peço mais uma vez que deixem aí nos comentários as opiniões de vocês a respeito de todos esses assuntos que a gente falou hoje, em especial a respeito de formato digital, formato físico, coleção de lombada ou coleção de livros para ler o conteúdo. Por favor, compartilhem, confiram as matérias do Ultimato do Bacon, confiram os outros vídeos aqui do canal. Se não for inscrito no Sobrecapa, clica aí no nosso loginho para se inscrever e dá uma olhada nos links dos comentários aí na descrição do vídeo, que tem o link aí do Ultimato do Bacon. Se você veio pelo Ultimato do Bacon, procura o Sobrecapa nos links aí. E é isso aí, galera. Valeu!